Saudações a você que está nos ouvindo. Hoje é dia 15 de novembro de 2018 e esse é o Papo de Trader, o podcast de quem quer aprimorar os seus conhecimentos no mercado financeiro. Eu me chamo Vinícius, como vocês já sabem, estou aqui com o André. E aí, André, tudo certo?
Tudo jóia, Vinícius. Vamos continuar esse papo aqui para ver se a gente se ajuda e ajuda as pessoas que estão ouvindo a gente.
Tá, e antes de começar, me diz o que, tu achou do mercado pós-Bolsonaro aí, as andanças do mercado para cima e para baixo depois das eleições, o que, tu achou da Bovespa?
É, lembro do dia que abriu, eu falei para você que podia dar... Ele disparou para cima, né? Continua ainda para cima, não quebrou, pelo menos o futuro, né? Não quebrou a última máxima. Deu uma cozinhada, deu uma caída. O problema, assim, em si, a notícia em si, eu acho que é positivo. E a Bolsa tende a subir. O problema é que a bolsa lá fora caiu muito, né? Então, Entendi. Eu acho que talvez vai ficar de lado um tempo aí, e aí decidir se a bolsa de lá de fora subir, aí a bolsa daqui começa a subir de novo.
Bom, o problema que a gente tem hoje é o mercado internacional num viés e o Brasil, teoricamente, em outro. Então, enquanto o mercado internacional estiver nesse viés diferente, é difícil do mercado brasileiro subir, né?
É, ele pode ficar de lado... Né? Você pensa assim, ele vai ficar andando de lado. Se o mercado lá fora parar de cair, ou não cair muito, porque ele voltou a cair um pouco mas esses dias agora, mas não deu aquela queda feia de 15 dias, 20 dias atrás. Então, se ele ficar meio cozido, que é de lado, que nem a Bovespa fica de lado, e voltar a subir, aí a Bovespa é capaz de acompanhar. O problema é que tem muito economista falando, muito cara aí que entende da coisa... macro, né? Não é nem economista, macro trader, que fala que existe alguns problemas, fatores econômicos que estão pesando muito, tipo a China parece que está desacelerando pesado e não é por causa só dos Estados Unidos, da crise de trade, que os Estados Unidos está taxando, né, as importações chinesas. Sim. Mas Sim. É por causa que o mundo inteiro está caindo um pouco. A Europa, por exemplo, essa semana... A Alemanha acabou de anunciar o primeiro quarto, né, três meses, primeiro trimestre de queda de PIB. Então, quer dizer, parece que o mundo está desacelerando. E se você pensar a última crise, que a Bolsa caiu feio em 2008, o pico dela foi em 2007. Um ano depois você teve a queda mortal. O que levou 5 anos subindo, 7 anos subindo, em um ano derreteu caiu tudo.
Sim. Entendi. É, tem muita... O problema... Tem com os economistas aí que fazem análise dizendo que a perspectiva é que o Brasil cresça 3, 4% ano que vem. Só que se o mercado internacional tiver o avesso disso, vai ser complicado, né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e conforme a gente for gravando os nossos podcasts aqui, as coisas vão acontecendo, a gente vai comentando com o pessoal.
Vou dar até mais um palpiteiro aí. Deixa eu dar mais um palpiteiro. As pessoas... O pessoal que o Bolsonaro tá escolhendo, eu tô achando bacana. Tipo, ele escolheu o Levi para presidente do BNDES. Então, o Paulo Guedes, da ministra da Fazenda, eles estão pondo gente boa. Quer dizer, Sim. aí outras questões, né? E tem muito... O Brasil lucra com lucra parcialmente, né? Porque a China para de comprar dos Estados Unidos toda a parte de agricultura e começa a comprar só do Brasil. Isso ajuda muito a agricultura, que é um setor forte no Brasil. Toca o pau.
É, aproveitando... Bom, agora já que palpitou, vou palpitar também. Vamos Manda falar um pouco, porque... Não, eu acho legal a gente conversar a respeito dessas questões, porque tu mais do que eu sabe que a gente ter uma visão macro de tudo que está acontecendo ajuda a gente também no mercado financeiro na hora que tu está ali comprando, vendendo, vendo o mercado, entender um contexto maior e não só o gráfico ajuda no trade em si, né? Então, eu também vejo com bons olhos as escolhas que ele está fazendo e isso traz confiança para o mercado, traz investimento, ele tem ideias no sentido de desburocratizar muita coisa, fazer com que a gente consiga no Brasil empreender de forma mais fácil. Então, se ele conseguir fazer o que ele está tentando e ele está se cercando de pessoas competentes para isso, daqui a pouco ele consegue emplacar uma boa reforma da Previdência ano que vem, consegue fazer daqui a pouco uma reforma política interessante, não sei, a gente espera que isso possa acontecer e se acontecer, óbvio que o Brasil tem tudo para crescer aí 3, 4% se o mercado internacional ajudar, né? Sim, então vamos ver o que vai acontecer.
E você falou uma coisa interessante, né? Porque tem trader que é macro trader. o mais famoso de todos, que eu vou lembrar de cabeça, é o Paul Tudor Jones. Esse cara, ele faz trades baseados no que a gente está conversando. Ele, claro que ele tem economista, etc., mas ele junta
Sim.
isso com a análise técnica.
Sim. É,
Entendeu?
uma das coisas que às vezes a gente precisa abrir a cabeça, que eu não, eu confesso que eu não consegui fazer isso ainda, mas tu já me comentou várias vezes que os trades que tu mais consegue ganhar dinheiro são em trades de longo prazo, swing trades e tudo mais. Então, para que a gente consiga fazer swing trades de qualidade, bem lucrativos, a gente precisa ter essa noção macroeconômica, né, de tudo que está acontecendo. Então, tá bem instruído de quem é o ministro da Economia, quem é o cara que está cuidando do BNDES, o que que esses caras pensam, óbvio que ajuda a gente ter uma ideia de que para onde o mercado vai, aquela análise macro do mercado, né? Então, sempre que a gente puder e tiver coisa para falar nesse sentido, a gente vai falar aqui, porque a gente gosta de falar a respeito disso, e segundo, porque trocando ideia a gente consegue sempre engrandecer a qualidade do nosso papo aqui e fazer com que vocês que estão nos ouvindo abram a cabeça e consigam também ter argumentos, dialogar com outras pessoas. A ideia aqui é sempre construir argumentos e conhecimento para o pessoal que nos acompanha.
Uma das
Mas vamos
ideias que
lá.
eu acho importante, as pessoas, que a gente está tocando num assunto que é legal, é que as pessoas comecem a prestar atenção muito no calendário. Calendário de notícias. Vai ter no nosso site isso. É, as pessoas analisar que notícias importantes vão vir amanhã ou na semana que vem. Porque às vezes o mercado fica uma semana andando de lado porque tem uma notícia importante do Fed. Ou porque tem um pronunciamento do presidente do Banco Central Europeu. E essas coisas mexem o mercado muito. E às vezes aquela pessoa que está ouvindo a gente aqui não consegue entender. Quando você começa a entender a relevância dessas notícias macro, você consegue entender algumas situações do mercado. Só para dar uma contextualizada, mas vamos lá para o nosso tema de hoje.
Tá, só deixa eu falar outra coisa antes da gente ir pro tema, porque até para quem está começando, que eu sempre faço a minha preocupação aqui para quem está começando, quando a gente coloca esse calendário de notícias aqui no site para que vocês acompanhem, prestem atenção, porque se você está começando e você não sabe o que você vai fazer com essa notícia, não esteja posicionado. Só quem estava posicionado no dólar num dia de payroll e o mercado andou contra a tua posição sabe o desespero que é. Então, se tu sabe que vai sair uma notícia importante e tu não tem ideia do que isso significa, não fica no mercado naquele momento, naquela hora que vai sair a notícia, porque se ela andar contra a tua posição, tu vai tomar um prejuízo grande. Então, saber que vão sair notícias que mexem com o mercado é importante mesmo que tu não saiba o que fazer com essa notícia. Se tu não sabe o que
Exatamente.
fazer, fica fora do mercado porque tu vai tomar calor.
Exatamente isso. Tem que saber o
Bom,
que
e
está
fala.
acontecendo.
Tem que estar bem informado. E falando a respeito do que está acontecendo no mercado e que tu vai tomar calor e que o mercado pode andar contra, o papo de hoje vai ser sobre saída, né? Depois que tu entrou no mercado, quando que tu realiza esse lucro e quando que tu coloca o stop ali, porque se o mercado andar contra a tua posição, tu tem alguma coisa para te ajudar. Eu não lembro onde é que eu li, se foi o André que me falou, se eu li em algum lugar, mas tu só tem duas coisas que te ajudam no trade. Uma é teu stop e a segunda coisa é o teu gerenciamento de risco. Então, só tem uma coisa que tu consegue controlar, é o teu stop. Então tu sempre tem que ter um stop,
Exatamente. A
né?
saída, né? A única coisa que você consegue controlar é a saída.
É
A
verdade.
saída e a entrada. É a única coisa que você tem controle do mercado. Ah, eu vou decidir a aposta. Então, se é a entrada. Eu vou sair, pode ser com stop ou pode ser com lucro. Mas a saída também. São as únicas coisas que você tem 100% do poder na sua mão.
Dentro desse contexto de poder na sua mão, como é que tu define os critérios, de stop no teu operacional? Como é que tu faz para definir quando que tu vai sair do mercado? E só para contextualizar, tá? Estou falando especificamente de stop. Depois a gente vai ter um momento para falar a respeito da realização do lucro. Mas no que diz respeito ao stop, como é que tu define o teu stop?
Eu acho que o stop tem que ser baseado na quantidade de dinheiro que a pessoa aceita perder por trade, né? Então, eu sei que a gente já falou isso position size a última vez, mas o cálculo bate nisso. Então, você vai fazer o cálculo de quanto você pretende arriscar por trade e aí você vai ajustar o stop. Então, fazendo em linguagem simples. Ah, eu aceito arriscar R$ 200 por trade. Aí você vai pegar os R$ 200, vai ver onde está o seu stop. Aonde o stop se baseia no seguinte: aonde eu acho que tô, que aconteceu isso, eu tô errado. Ah, é nesse ponto. São 200 pontos. Você divide os 200 pontos lá por R$ 200, deu para fazer 5 contratos. É mais ou menos isso. Você tem que definir primeiro o teu stop, aí você divide isso pelo seu risco. Quanto de dinheiro que você quer arriscar. Só que o stop, eu venho mudando muito assim, agora que eu tô fazendo umas coisas mais algoritmos, mais matemática, eu venho mudando muito algumas ideias. Porque não necessariamente, eu sempre fui contra uma pessoa operar sem stop. Mas eu quero falar isso com bastante calma e bastante delicadeza. Se você fizer uma operação casada, tipo você comprar e vender produtos similares, então, por exemplo, você compra a Petrobras e vende Vale. Você está comprando e o mesmo valor, tá? Então você vai lá, compra R$ 1.000 de Petrobras e vende R$ 1.000 de Vale. Você tem alguma forma de segurança ali. Existe um stop. Não é 100%. Porque as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. A Vale pode subir e a Petrobras pode cair. As duas coisas ao mesmo tempo. Você tem perda dobrada. Só que você se protege contra a direção geral do mercado, que é a coisa mais importante. Então, por exemplo, quando o mercado tem uma tendência geral, que nem a Bovespa vem em tendência de subida nos últimos anos, vai. É só você. Desde a Dilma aí, vai. Ela vem com uma tendência de alta. Então você sabe que automaticamente o padrão dela é subida. Se você fizer uma trade contrária, você já está com. Primeiro, toda vez que você operar vendido em ação, você está perdendo, né? Porque é a probabilidade de uma ação de R$ 100 chegar a zero, é o máximo que ela pode chegar, é zero. Sim. Se você comprar algo a 100, ele pode chegar a 1 milhão.
Sim.
Pode chegar a 1.000. Então é ilimitado para cima e ilimitado para baixo. Você já começou perdendo aí, operando vendido. E a segunda coisa que você opera, quando você opera contra uma tendência geral que você está vendo nos últimos 2 anos, está subindo, você já tem outra força contra você aí, nessa situação. Então, nessa situação, se você colocar uma correlação, uma trade que é travada, né, uma vende, outra compra, pode servir de stop. Só que aí você tem que ter uma estatística muito grande e alguma forma de outro stop. Então, por exemplo, por mais que você não tenha stop em cada operação, você, e aí eu não sei, eu acho que não teria como, nenhuma plataforma faz isso. Aí você teria que trabalhar em algoritmo. Você teria que colocar um stop ou diário ou da operação da tua conta inteira. Então, por exemplo, você colocou um stop lá, não por ação, mas você colocou, ó, perdeu R$ 200, me tira dessa trade. Você compra Petrobras e vende Vale. Eu perdi 200, eu saio, ganhei 400, eu saio também.
Só que tá, aí, mas ainda assim vai ter um stop, né? Ainda assim vai ter um stop nessa operação. Porque
isso. Só que você não, a gente já está falando de algoritmo, né? Você não vai conseguir fazer isso num sistema de uma plataforma geral aí que existe no mercado.
Tá, mas vamos lá. Partindo do princípio que eu estou comprando um ativo e vendendo um outro, tu está identificando uma correlação entre eles, né? Então, essa correlação ela está desvirtuada da histórico, né? E aí tu identifica essa diferença entre os dois ativos e aí tu vai comprar um e vender
não,
o outro.
Não, você pode fazer por qualquer ideia. Você não precisa necessariamente ter uma correlação quebrada. Você pode Entendi. Fazer por qualquer sentido, assim. Eu acho que a Petrobras vai subir. Só que para me proteger, eu vou vender Vale.
Tá, mas nesse caso o stop vai ser sempre financeiro, então.
Isso. Então, ou seja, então é isso que eu tô querendo dizer. Tem milhares de formas de você colocar um stop. Essa é mais uma que eu venho trabalhando agora nos últimos meses para ter uma ideia melhor. Mas tem 300 milhões de formas de você colocar um stop. O problema é que algumas delas você não vai conseguir fazer isso numa plataforma normal de trade. Você vai precisar de fazer um algoritmo, que tipo, stop. Eu não conheço nenhuma plataforma que te dá um stop diário e te trava.
Entendi.
Seria legal. Uma operação que você consegue casar. Então você põe lá 4, 5 trades. Você fez 4, 5 trades. Vai, você comprou 4 ações e vendeu outra. E aí você consegue juntar as 4 e colocar um stop naquelas 4.
É, tu vai precisar de um software para fazer isso, né?
Isso, então já é uma coisa mais
Complexo.
complexa, mais sofisticada. Mas tem
Tá.
milhares de formas. E assim, e tem stops que vão se basear em volatilidade, tem stops que vão ser valor fixo. Então, sim, porque pode ser, por exemplo, a gente falou, acho que semana passada, retrasada. Se você está operando olhando a tela direto e você colocou uma trade baseada naquela vela que apareceu ali, para mim não faz sentido. Se aquela vela quebrou para baixo, você tem que sair fora. Por mais que você entre de novo. Agora eu estou falando o André discricionário, né?
Sim.
Se aquela vela quebrou, você tem que sair. Porque ela já tirou aquilo que você acreditava. Quando ela.
Sim, ela já tá te mostrando que tu tá errado. Então é para isso que tem o stop.
Exatamente.
Tá,
Exatamente.
mas assim, só pra gente não fugir do foco dessa questão do stop. Vamos voltar um pouco. O papo tá bom, mas assim, vamos tentar voltar um pouco no que diz respeito a essa questão dos critérios para definição de stop. É, tu me disse que a gente pode fazer de duas. Eu entendi, aí tu pode me corrigir se eu estiver errado. A gente pode fazer o stop, hipotetizando qualquer mercado. Vamos hipotetizar um mercado futuro ali. O cara tá tradando e ele faz isso uma mescla entre um stop técnico e um stop financeiro. Ele tem que verificar se naquela operação o stop técnico dele cabe dentro do stop financeiro. Se couber, ele já
Perfeito.
tem o stop. Se não couber, aquela operação não serve para ele. Acho que é mais ou menos por aí,
Perfeito.
né?
Isso é perfeito. Exatamente isso. Você tem que saber se o teu stop técnico cabe dentro do seu stop financeiro. Até para você escolher qual que é o teu position size, né, que a gente discutiu no último podcast. Então, isso é fundamental. Esse stop cabe no meu limite de que eu aceito perder por trade, e isso vem de position size que a gente discutiu no último podcast. Cabe. Então, beleza. E é importante, eu sei que a gente vai falar de saída, né? Então, o stop é basicamente isso, mas a saída também é super importante, porque a gente não está falando só de stop, a gente está falando de saída. A
Sim.
saída é super importante num trader lucrativo, na equação de um trader lucrativo.
E dentro dessa questão dos critérios técnicos para definição de stop, eu sei que a gente já falou bastante no último podcast a respeito do momento de fixar o stop, aonde fixar o stop, mas qual que é a importância da volatilidade nessa identificação do stop se a gente estiver usando esse critério técnico? O que que a volatilidade influencia na tua definição de stop?
Eu vou sempre falar o seguinte: a volatilidade é a chave de tudo em trade. Nunca vai. Essa é para as pessoas nunca mais esquecer. A chave de tudo é a volatilidade. Existem traders que têm anos de prejuízo porque a volatilidade do ano mudou. Então, a volatilidade vai interferir a estratégia. Algumas estratégias vão funcionar em momentos de alta volatilidade e não em momentos de baixa volatilidade. Outros vão funcionar em baixa e não de alta. E assim por conseguinte. E tem várias. Não só o tamanho da volatilidade, mas a variação que ela tem. Se ela vem smooth, né? Se ela vem. Como eu posso dizer? Ela vem num caminho, numa curva contínua, ou se ela vem de alavanco, de explosões. Então tem uma
Entendi.
diferença aí grande de entender. A volatilidade é a chave da equação. Quando você colocar o seu stop, se dependendo da volatilidade, você tem que sempre levar em consideração o seguinte: se você tiver numa operação correta, a volatilidade vai ter que explodir na sua direção. Sempre funciona assim. Você coloca a operação, pode passar algum tempo, pouco tempo, mas enquanto ela estiver cozida, a volatilidade fica baixa, fica estável. Quando ela explode, se você estiver na direção certa, ela tá indo, você vai ganhar ela vai ter uma explosão de volatilidade na sua direção. Então, por exemplo, você apostou para cima, explode a volatilidade e o preço sobe para cima. Ou a mesma coisa para baixo. Volatilidade explode e preço cai para baixo. Tem que vir acompanhado dos dois. Toda vez que alguma coisa acontecer e você tiver ao lado contrário, saia fora, porque a volatilidade é uma das trades mais eficiente, é uma das operacionais mais eficientes de se ganhar dinheiro no mercado. É sempre acompanhar a volatilidade.
Eu sei que tem um indicador que tu usa, é um dos poucos indicadores que tu acredita, que é o ATR. Como que ele te ajuda na definição do stop, fazendo esse link com relação à questão da volatilidade? Explica pra gente o que é o ATR e como tu usa ele na definição do teu stop.
Eu acho o ATR, para mim, eu não acho nem que é um indicador, né? Para mim, ele é um cálculo matemático que está ali para te facilitar. O que a ATR faz? Ele pega o tamanho do tempo que você tiver, então você está usando um período de 5 minutos. Ele pega a média de mínima e máxima, esse percurso, né? Entre a máxima e a mínima, e calcula a média. Então vamos supor que você colocasse uma ATR 20. Ele pega a variação que teve entre máximo e mínimo das últimas 20 velas. Então você sabe qual que é a variação normal de 20 velas. Eu não lembro, não sei se você se lembra, mas um dos outros últimos podcasts você falou: ah, eu tô numa operação lá, entrei, já o mercado já andou 1.000 pontos e eu tô querendo mais 1.000, mas como se a média é 1.500?
Sim.
É isso, a pessoa tem que estar ligado. A volatilidade é a chave. Então, por exemplo, ó, o dia já andou 1.000. Qual que é a média da volatilidade dos últimos 200, dos últimos 20? Ah, 1.500. Meu, não vai andar mais que 500. Ah, eu tenho um stop aqui de 200. Vale a pena você colocar essa trade 200, 500? 200, 400? Se no teu operacional vale, manda em frente. Você tem que sempre considerar, porque às vezes o que eu vejo em discricionário, eu vejo que é o meu maior erro também, é que muitas vezes não vale a pena você apostar. Então, o único poder, um dos maiores poderes que você tem é não apostar quando não vale a pena para você.
Sim, tem que fazer uma análise de risco retorno. Se não tiver dentro daquilo que é uma coisa factível, tem que sair fora, nem entra.
Não, exatamente, porque o stop, assim, a gente está falando só do stop, né? Mas a saída, para mim, talvez seja. Eu acho que mudou, a primeira parte da minha vida como trade mudou quando eu mudei a saída. Quando eu comecei. Depois eu colocar no Excel, mostrou para mim que era 3 para 1, era o perfeito. Aí eu fui. Né, eu percebi que eu ia errar, etc. Eu fui para o 5 para 1, mesmo não sendo o ideal no Excel. Só que ele me mostrou pela primeira vez o ser lucrativo por algum período. Então a saída é tão ou mais importante. É o mais fator mais importante. É quanto você consegue segurar uma trade que está lucrativo. Isso é muito importante. Você tem que aprender. Todo trader tem que conseguir fazer isso. Segurar uma trade que está dando lucro. E sair de uma que está dando prejuízo o mais rápido possível.
Tá, mas dentro dessa questão de sair o mais rápido possível, eu quero que a gente foque um pouco mais nessa questão do ATR, porque eu sei que tu tem uma metodologia específica que eu acho que é legal a gente passar isso para quem está nos ouvindo. Eu não sei se tu usa ainda, mas a gente já conversou sobre isso. Vamos hipotetizar que eu estou ali no gráfico de 5 minutos, tá? E eu sou um cara que, apesar de estudar, eu acerto pouco o meu stop fazendo uma análise técnica só de gráfico, né? Ah, é o topo, eu vendi, eu dei o pullback, eu vendi, o meu stop está no topo seguinte, aquela coisa toda, e eu não costumo acertar isso. Normalmente eu sou estopado e depois o mercado anda na direção que eu estava posicionado, e aí aquela coisa, a gente começa a mexer com o psicológico, não fica bem. Quantas vezes acontece de ser estopado e o mercado andar na posição que tu estava posicionado? Então eu sei que, vamos lá, hipoteticamente, eu estou num gráfico de 5 minutos, né? E eu botei a TR que tu usa TR20. Qual TR que tu usa num gráfico de 5 minutos?
Ah, não. Na verdade, você pode usar. Vai ter que usar um conjunto. Por exemplo, você vê uma explosão, eu gosto de usar 5, 7, vai. Porque quando a 5 passar 7, pode ser o início de uma subida de volatilidade, se estiver indo na mesma direção o preço que eu tiver, que eu estou correto. Eu gosto de usar uma de longo para mim ter uma média de qual que é a média realmente da volatilidade. Aí pode ser valores altos, até 1.000, vai. É só para você ter uma noção. Daquela variação que não existe. Por exemplo, quando você colocar 1.000, não vai ser uma variação qualquer que vai interferir naqueles 1.000, né?
Tá, mas no, na questão do critério de definição de stop, a gente tinha conversado uma vez, eu posso estar enganado, mas pelo que eu me recordo, a gente conversou o seguinte, tu falou, ó, por exemplo, se a TR tá 100 pontos, o meu stop vai ser sempre 1,5 da TR, alguma coisa nesse sentido, lembra que a
Isso.
gente conversou a respeito disso? Era
É
isso que eu
isso
queria que tu
mesmo.
passasse pro pessoal, é mais ou menos por aí.
É isso mesmo. Porque, por exemplo, você tem que esperar que a volatilidade é alguma expansão da volatilidade. Então, normalmente você tem que colocar um Excel para fazer um teste, né? Tem uma estatística. Mas normalmente você já começa com um princípio básico de 1,5. Então você calcula um ATR 1,5, pode pegar o valor mais alto, uma ATR alta para não ter variação. Sabe, que você colocar uma ATR 20 e explodiu na abertura, ela vai dar um valor muito diferente. Então você põe um valor alto numa uma outra ATR, um valor alto para ter uma média real. E aí você calcula pelo menos 1,5, pode ser mais. Só que você tem que a saída não pode ser só pensar na saída de prejuízo. Porque o trader que pensa só na trade de prejuízo, ele não vai ter uma expectativa de lucro. E se ele não tiver uma expectativa de lucro, ele está simplesmente jogando com a certeza que a longo prazo ele está perdendo dinheiro. Por isso que a expectativa é a chave. Então, se você tiver, ó, eu tô 1,5, vai, uma TR e meio. Você vai fazer o cálculo baseado na volatilidade. A tua trade vai ser baseada na volatilidade, a saída dela. Então, você vai basear, vai ser 1,5 a minha saída de stop e vai ser 4,5 a minha saída de lucro. Aí você coloca lá e aí você tem que ter uma expectativa. Se você tiver isso no Excel e mostrar que você acerta 50% das trades, você já está sendo um trader lucrativo. Não precisa nem fazer o cálculo aqui de expectations. Mas o cálculo vai estar no site também, tá? No Excel lá. Aí você já sabe que você está sendo lucrativo. Então, você vai fazer as duas. Você não pode focar só na saída do prejuízo. Você tem que focar na saída do lucro também. Porque é muito. Não adianta acertar 70% e ganhar um por um.
Entendi.
Você tem que ser equilibrado. A porcentagem de que você vai ganhar. Porque um trader que acerta 70% e ganha um por um, eu tenho certeza que ele vai perder. A expectativa dele vai se tornar negativa.
É, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar as ferramentas. Assim, eu tenho muita dificuldade com relação a isso, tá? Eu sou um cara que sou advogado e tal. Cara, eu não entendo porra nenhuma dessas fórmulas que o André fala aí. Mas a gente vai ajudar vocês a fazer isso, quem tem dificuldade. A gente vai colocar todas essas fórmulas, esses Excel no site, e vocês vão poder fazer esses cálculos e conseguir identificar todas essas questões que o André fala, para que vocês tenham um caminho a trilhar, e isso ajuda bastante, né? Então, tudo isso que ele está falando a respeito da expectativa e quantos você acerta, vocês vão ter o
A
caminho
gente
para
pode até
conseguir identificar
mostrar,
isso.
vai ter Monte Carlo, a gente pode uma vez por semana reunir e conversar por 1 hora lá, 2 horas e explicar algumas coisas. E aí um explica para o outro, né?
Sim, show de bola. Tá, vamos lá. Então, a metodologia de stop a gente pode definir com uma metodologia técnica, né? Identificando se o teu financeiro está dentro disso, que foi o que a gente falou, fazendo uma análise técnica. A ATR pode ajudar, mas eu sei também que tem gente que opera com stop por tempo, ou seja, eu acredito que vai subir. E aí, eu coloco um stop por tempo ali que, se em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos o mercado não andar pro lado que eu quero, significa que eu estou errado e eu vou sair da operação. Tu acredita que é válido fazer essa configuração de stop por tempo ou acredita que não? O que que tu vê sobre isso?
Eu acho super importante, tanto que no sistema que a gente está criando aí em Java vai ter isso, né? Porque é muito importante, porque às vezes o mercado, se o mercado, eu tenho a seguinte ideia: se você está fazendo uma trade na tua vela de 5 minutos e ela não movimentar em 1 hora, vai movimentar, e se movimentar não vale a pena mais você ficar ali naquilo lá. Então, eu acredito assim, se você entrou no ponto certo, ela vai movimentar em menos de 30 minutos. Caso contrário, você pode ter entrado no ponto errado e aí a trade se tornou correta posteriormente. E você simplesmente deu sorte e estava no barco na direção que foi. Mas não foi uma trade precisa. Quando você realmente acerta e sabe exatamente o que está fazendo, a trade acontece em menos de 30 minutos no momento, eu diria até menos, uns 15 minutos. Você acerta com uma precisão muito grande. E aí é rápido assim do preço percorrer da direção que você entrou.
É, isso que o André está falando é muito importante pelo seguinte, tá? A partir do momento em que a gente não acerta num curto espaço de tempo, tu acaba virando torcedor. Porque o que que acontece? E aí entra o fator sorte, né? Porque vamos lá, existe 33% de probabilidade de o mercado andar a teu favor. Porque ou ele vai andar a teu favor, ou não vai, ou ele vai ficar lateral, né? E não é porque o mercado andou a teu favor que tu estava certo. Então, se tu tá operando contando com a sorte, tu vai quebrar, não adianta. Então, se tu fez uma análise, tu acredita que o mercado vai subir, tu entrou no trade e ele não subiu ali em X minutos, que aí eu não sei te dizer quanto é esse tempo e teria que, né, fazer cálculos e tudo mais. O André, até a gente pode fazer um podcast depois, para falar só sobre isso. Mas vamos lá, tu está no gráfico de 5 minutos e tu fez uma análise, identificou que o mercado vai subir e tu comprou e o mercado não subiu, tu estava errado? Que trade é essa que tu faz a análise e ela vai andar depois de uma hora? Aí tu está
Aí,
contando com a sorte.
e não, aí deixou de ser aquele fator que você entrou na trade para ser o. E eu acho, é um dos maiores erros meus, tá? É esse, virar torcedor. E eu acho que é de
É
muita
gamble, é
gente.
gamble, é gamble, não
Exato.
adianta.
Não, você vira no. Você deixa de ser o piloto para ser o. Você deixa de ser o piloto do avião e sai da direção do avião e fica olhando assim a direção sem piloto. Vai, 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 sobe, sobe. Aí. Fica difícil, né? Uma
E
hora o
quantas
avião.
vezes acontece?
Uma hora o avião tem que pousar, não dá pra pilotar só no automático.
É que o maior problema, André, pelo menos para mim, o que pega é a gente admitir que estava errado. Isso que é um senhor problema, porque eu não sei para ti, mas para mim o trade tem muito de ego, né? Como assim, eu estou errado, o mercado não vai andar aonde eu estou posicionado? Então a
Tem
gente
ego,
admitir
tem
que está errado é
raiva,
muito difícil.
tem. Ansiedade, tem muitos fatores psicológicos, vingança, revanche, tem muito fator psicológico nas trades discricionárias. É até um dos motivos que eu tô indo mais para a parte de algoritmo, porque tem muita parte que foge da razão, assim. Se você montar uma estratégia que matematicamente dá lucro, por mais que eu realmente acredito nisso e nunca vou deixar de acreditar no que eu vou falar agora, eu acredito que um trader na frente do computador que domine a ideia de trade e domine o emocional dele, ele tem muito um potencial de lucro muito maior do que um sistema automatizado, robotizado. Porém, entretanto, e eu acredito que o sistema automatizado, robotizado, se conseguir uma estratégia boa, ele consegue dar menos lucro, mas ele vai pingar pro resto da vida, que nem um conta-gota.
Sim.
Então, talvez essa ideia de trade, seja melhor, pelo menos para mim. Eu tô acreditando cada dia mais nisso. Do que aquela trade de pensar assim. Porque você vê o potencial de ganhar muito dinheiro operando você na mão. E é real aquilo. É realmente possível. E eu consegui, por exemplo, eu mesmo consegui fazer isso na mão e por alguns meses. Só que você não consegue fazer isso. Você é muito importante na trade. Deixa de ser importante a trade em si. A ideia da trade em si, o operacional da trade em si. E você se torna mais importante do que o operacional. Quando você se torna mais importante, lá ferrou tudo. Então, essa ideia do stop que a gente está discutindo, etc., é muito difícil a pessoa seguir na ponta da risca quando ela estiver fazendo. Então, estiver fazendo na mão, né? Discricionária. Quando ela
Sim.
estiver fazendo isso no computador, aí entra um outro jogo. Porque aí você consegue olhar outras coisas. Você consegue olhar, qual que é a média por dia que a Petrobras movimenta? É 0,7%. Então tá bom. Então o meu stop, que eu vou ser no máximo, a Petrobras vai cair 2%. Então ela pode cair mais que 2? Pode, mas quantas vezes, quantos porcentos acontece isso? Acontece 7% dos dias, ela cai mais. Então você começa a trabalhar com número. Quando esses números casam e eles te dão uma expectativa de lucro, você já tem uma equação matemática que vai ditar dinheiro. Você testa isso no histórico e o mais provável é que aconteça no futuro. Não é sempre, mas é o mais provável. É o melhor que você consegue, eu acho que você consegue atingir. Como discricionário, os poderes que você tem são sempre esses que a gente está falando. Você tem o poder de entrar e da saída. E a saída, você vai ter sempre que se basear em algumas coisas: tempo, volatilidade, quanto de risco financeiro eu quero ter por trade. A sua saída lucrativa tem que ter um cálculo de expectativa de lucro baseado na perca. Então, por exemplo, eu tenho 300 de lucro para 100 de prejuízo. Então, aí você calcula quantos por cento você tem de taxa de acerto para ter certeza que a expectativa é isso. É quando você tem certeza matematicamente que se você continuar fazendo aquele jogo, aquela aposta, você vai sair com lucro. Então, por isso que é importante ter esse cálculo matemático, que é taxa de acerto e quanto de lucro para quanto de prejuízo. É uma conta bem simplesinha. Você tendo essa equação, você reproduz. Aí, o seu trabalho como trader é reproduzir aquilo sempre. É como um cassino. Você vai reproduzir o jogo, o mesmo jogo que você criou, o operacional que você criou, você vai reproduzir novamente. Essa vai ser a chave.
A principal diferença que eu vejo entre o discricionário e o cara que está trabalhando ali com o software, com o programa,
Mas esse
é
cachorro
que.
tá um inferno, hein?
É os vizinhos aqui, não posso fazer nada. Mas vamos lá, não é nem o meu, daqui a pouco o meu vai começar. Tá dormindo, meu, daqui a pouco vai começar a coar. A diferença principal que eu vejo é que o trabalho braçal, digamos assim, do cara que está operando por sistema, é feito todo antes. Então ele sabe onde vai ser o stop, ele sabe onde vai ser o gain, e na hora que o show está acontecendo, na hora que o mercado está andando, ele está de fora olhando o que está acontecendo, e se as coisas derem como ele planejou, ele vai ter lucro. Se não derem como ele planejou, no outro dia ele vai ver o que estava errado e vai arrumar. Esse é a grande diferença, porque o cara discricionário, ele está dentro da operação na hora que o show está acontecendo. E aí vem todos os sentimentos psicológicos que a gente já falou, e isso acaba influenciando muito mais do que 70, 80% da trade. Não adianta, se eu pegar hoje o operacional do cara mais pica do mundo no mercado, a probabilidade de eu ganhar dinheiro é muito pequena, porque eu não tenho psicológico que o cara tem. Entendeu? Então, essa é a grande questão.
Eu até faço uma pergunta: como que você usa o seu stop? Como que é o seu stop?
Então, esse é o grande problema. A gente vem conversando a respeito de trade há bastante tempo. Eu aprendo muito contigo e hoje eu tento fazer a minha definição de stop por análise técnica pura. Então, se eu tô vendo, houve um pullback, eu vejo onde é que foi o topo anterior e o meu stop é ali. Se ele está dentro do meu gerenciamento de risco, eu entro na trade. Só que quem diz que eu consigo fazer isso todas as vezes?
Não, sim, mas a tua ideia é na análise técnica. Aí você
Sim.
acha qual que é a quantidade que você, o seu position size que você quer colocar.
Em tese deveria ser, mas não é sempre que eu consigo fazer
Sim.
isso.
E aí você não usa muito que nem eu também fazia mais fazia assim. Eu não usava múltiplo de. É assim, eu nunca entraria numa trade em que o meu risco tivesse mais que duas vezes vai a ATR do momento. Mas eu também, o meu era puramente técnico, eu só via se era muito maior que a volatilidade no momento, para saber se compensava ou não. Só que é muito engraçado porque se você olhar um dia que o preço só subiu ou que o preço só caiu, você vai olhar e falar assim: mas onde eu entro? Porque é uma vela atrás da outra, na mesma direção.
Sim, é complicado, né?
E aí você consegue falar, aí você fala assim: mas não tem onde entrar. Porque, no final das contas, gente, a saída é pura. Não é sorte, mas é pura estatística. Então, por exemplo, uma das modos de você ganhar muito dinheiro fazendo scalping é colocar entrada e saída muito perto, tipo com 5 ticks, 5 pontos. Daria 30 pontos no Bovespa. Você põe num suporte, põe 30 e põe uma saída de 150. 150 é nada, é uma vela de 5 minutos. Então, muitas vezes você vai ver que essa tática louca, que é louca. Foi uma das táticas que eu ganhei mais dinheiro. Você coloca lá, pum, ela bate, dá uma descidinha de uma vela. Tum, já te saiu, já realizando o lucro. Pum, ele já continuou subindo na mesma direção.
É
Quer
que tu
dizer,
sabe qual é que.
é muito louco isso. Às vezes, por exemplo, quando tá com muita força uma tendência, se você colocar, entrar nela e colocar um stop aí de uma TR6, acabou, mas mas eu não tenho. A tendência tá forte e fincada, tá uma faca caindo ou uma faca, tipo, um foguete. Qualquer vela que quebrar para baixo, já você pode sair fora. Ah, mas eu vou errar uma, duas, aí você trade. Você pode errar uma, duas, o importante é você ter uma expectativa de quando você acertar, ganhar mais do que você perdeu.
Mas isso aí é engraçado, né? Porque se tu pegar um mercado num dia, por exemplo, sei lá, a Bovespa, tá? Que agora tá girando na média aí de 1.500 pontos. Se tu pegar um mercado num dia que ele subiu 4 mil pontos, tô falando um dia hipotético aqui, tá? Tu vê como o nosso psicológico sabota a gente. Para ele subir 4 mil pontos num dia, ele tem que ser uma vela atrás da outra, só para cima, como tu tá falando. O que que seria o mais lógico? Eu ficar procurando uma forma de entrar nesse mercado comprado, porque ele tá subindo. Só que o meu psicológico, ao invés de pensar isso e verificar se as coisas que eu estava falando, não, eu fico tentando achar o topo para vender. Porque eu estou achando, não vai subir 4 mil pontos num dia. Cara, não tem como dizer que ele não vai. O mercado pode
Exatamente.
subir 30 mil pontos num dia. Então, esse
Exatamente.
ego de achar, não, eu vou achar o topo da Bovespa, vou vender e vou ganhar X mil pontos. Cara, não vai acontecer, né?
Cara, eu já
Não vai
perdi tanto
acontecer.
dinheiro fazendo isso, tanto dinheiro. Achar o topo ou achar o fundo, achar que vai reverter para cima ou que vai reverter para baixo, é a coisa que você vai perder mais dinheiro e vai errar o máximo. Só que quando você acertar, realmente a reversão vai ser grande. O problema é que você não vai curtir ela inteira. Quer dizer, não vai pagar
Tu
todas as
realiza
outras
o lucro
vezes.
antes.
Isso, não, você não, exatamente, você vai sair com lucro antes e você não vai pagar todos os prejuízos que você teve antes. Então você tentou 3, 4, 5 vezes. Aí quando você acerta, você ganhou 2 para 1. Acabou, você já perdeu dinheiro.
André, dentro dessa questão, assim, para a gente falar, o último assunto a respeito de stop antes de falar da realização. Vamos lá. A gente sabe, né, que tu tem que ter um índice 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 2 para 1, 1 para 1, não sei. Teu operacional aí, se é um scalper, se tu está procurando alguma coisa mais longa, vai depender qual o tamanho do teu stop, mas independente disso. Tá? E eu vou tentar sintetizar a minha pergunta porque eu quero falar de stop móvel, mas vamos lá. Vamos hipotetizar que eu tenha um trade de 5 para 1, tá? E aí eu coloquei ali 100 pontos procurando 500 e eu identifiquei que na realidade o mercado vai subir mais do que eu achava que ia subir. Aí a primeira pergunta que eu te faço. Eu posso fazer essa operação utilizando stop móvel? Então eu subi os pontos que eu achei que ia subir, e aí ao invés de realizar, eu vou subindo meu stop, vou subindo a minha realização para ficar surfando essa onda, ou tu acha que é melhor deixar realizar, esperar um pullback, entrar de novo e sempre ter fixo o teu 5 para 1, hipoteticamente, se é que tu trabalha com 5 para 1?
Então, eu vou falar o que eu acho, o que é correto, não o que eu faço. O correto é você sair naquilo que você planejou. Porque se você planejou aquilo, você tem uma estratégia que tem uma expectativa de lucro. Eu não acredito que ninguém vai fazer uma trade com expectativa de perder dinheiro. Então, se você tem uma expectativa de ganhar dinheiro naquela estratégia, 5 para 1, 3 para 1, 1 para 1, não importa. Ela chegou naquele ponto, saia fora. O que você pode fazer, o que é importante, é legal, é isso. É que a pessoa, não é porque ela entrou numa estratégia, numa trade, que ela não pode ficar olhando para acontecer aquilo de novo. Então, por exemplo, quando um preço está subindo não com muita violência, ele sobe parecido com uma escada. E ele cai também parecido com uma escada, não importa a direção. Eu vou falar da subida. Então, quando ele sobe, você tá na trade, vai. Tá no seu setup, você entrou na trade. Ele subiu. Quando ele caiu um pouco, ele vai cair um pouco. Pode ser que dê teu setup novamente. Isso não, isso é a parte que é inteligente. que é por isso que você não deve apostar todas as suas fichas em cada trade, para você poder. Esse é um dos maiores segredos que um trader discricionário pode ter. Os caras que conseguem fazer isso na frente de um computador, que são fera, é isso que eles fazem bem. Você aposta onde está lucrando. A tua primeira trade comigo, que eu te dei uma dica, eu te meti o pau num monte de coisa, mas uma coisa que eu te falei que você fez, que era profissional, era você adicionar aonde estava ganhando.
É verdade.
Então, se você está numa trade que está ganhando, em vez, você deixa a saída, a primeira saída determinada. Então, eu entrei com 5 contratos, saída 500 pontos. Deu o setup novamente, entre novamente, desde que esteja obedecendo seu risco, seu position size. Por isso que eu falo para arriscar sempre pouco. Porque para você poder aumentar a sua aposta. E aumentar sempre aonde está lucrando. Nunca aumente onde está perdendo, que é um dos maiores erros que eu também cometo. Então, o que você tem que fazer é, a trade entrou, você entrou na trade, está na sua direção, deu setup de novo, você entra novamente. Então, por exemplo, para dar um critério, você tem uma saída em 87.200 da tua primeira entrada. A segunda entrada deu 87.400. Pode ter várias e várias saídas diferentes. Porque cada uma, elas estão dentro do seu setup. Se o seu setup é aquele, você entra novamente na trade com a saída estabelecida dentro do seu setup. Esse é o correto.
Mas ou seja, eu não preciso realizar a primeira para entrar na segunda. Né? Ela pode Isso. ficar setada lá e eu estou fazendo outra trade aqui. Aqui é uma questão importante, tá? Que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento de software de mercado brasileiro e eu posso dizer isso. Dependendo da plataforma que você está usando, você não vai conseguir fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma que eu não consigo fazer esse tipo de operação, porque ele faz valor médio. Se eu comprar de novo, ele vai ficar fazendo valor médio. Agora, se você que está aí quiser operar dessa forma que a gente está falando, você tem que instalar o MetaTrader, fazer pelo MetaTrader e pedir para a sua corretora deixar isso liberado. Porque, pelo menos a minha corretora, ela está setada automático para que se eu entrar no mercado de novo já estando posicionado, ele não considera como uma nova trade, ele considera como valor médio. Então, daqui a pouco tu vai tentar fazer isso e não vai conseguir, vai dizer, ah, eu não consigo fazer. Liga na tua corretora que tu vai achar uma solução.
Não, a pessoa consegue. O que ela não consegue fazer é o que ela tá vendo. E aí ela tem que desconsiderar. Então eu entrei em 87 mil e entrei novamente no outro entrada 87.200. O preço médio apareceu 87.100. Não se preocupa com isso. Você se preocupa assim, ó, minha entrada é 87, a minha primeira saída é 87.500, a minha segunda saída é 87.700. E a saída
não, okay, tu pode fazer.
Vai ser diferente também. Então você vai ter uma saída 86.900 e a outra vai 87.100. Então vai ter saídas diferentes. Isso é importante também pensar.
Não, show de bola, tu pode fazer na mão, né? Eu digo só que não vai ficar aparecendo isso no teu gráfico.
Sim,
vai ter
sim.
que fazer na mão, né? Vai ter sim. que fazer na mão, mas dá pra fazer, sem dúvida.
Vai ter que fazer na mão, vai ter que colocar trades independentes. Por exemplo, no MetaTrader você tem que fazer isso. Você colocou. Você quer sair com um só, ele também conta o preço médio. Então você vai ter que colocar uma trade nova para comprar e uma trade só para vender. Quer dizer, dá um trabalho danado.
E assim, só voltando ao nosso primeiro podcast, por isso que é tão importante tu trabalhar na conta demo. Porque se tu for deixar para aprender isso aí meio da tua operação, a chance de tu perder dinheiro é muito grande.
Nossa, né? Falou tudo. Primeiras coisas. Domine a plataforma que você estiver operando. Porque isso já vai te economizar o dinheiro. Tem vários atalhos, botões. Você tem que saber tudo o que ela te oferece, que já vai te adiantar um bom caminho.
Bom, vamos lá. Dentro de tudo isso que a gente falou, eu não sei se tem mais o que a gente acrescentar no que diz respeito à saída, né? À realização do lucro. Porque tudo que a gente falou dentro de um contexto serve tanto para o stop como para a realização do lucro. O que vai mudar é se o teu índice ali de correlação é 5 para 1, 3 para 1, 4 para 1 da tua realização de lucro. Né? Então, o que eu queria mais... Eu não sei se tu tem mais alguma coisa, André, para falar a respeito da realização do lucro, alguma coisa diferente do que a gente já falou.
Não, eu acho que a única coisa que eu falei, vou continuar frisando, é que sempre pense que o lucro é tão importante ou mais importante... que o prejuízo. Porque ele tem que ser múltiplos do prejuízo, junto com a taxa de acerto. Porque senão, é uma das primeiras coisas que eu tive realização depois de 1, 2 anos, é que o que eu fazia, eu tinha uma expectativa de prejuízo contínuo. E eu nunca tinha feito um cálculo. Então demorou mais de 2 anos para me fazer um cálculo para saber que eu estava jogando para entregar dinheiro. Era para entregar pouco? Era, mas você perde dinheiro do mesmo jeito, achando que está ganhando. Porque você tem alguns ganhos, sobe por. Você ganha 15 dias e aí começa a cair, é que nem a onda mesmo, que nem uma escada. Então você tem que ter isso muito bem controlado, a expectativa de lucro controlada, que é quanto eu estou lucrando e quanto que eu estou perdendo, ver junto com a taxa de acerto. Então é importantíssimo saber a saída lucrativa também. E é importante, por exemplo, a saída lucrativa talvez seja mais importante na hora de você fazer um algoritmo, por exemplo. Porque qual que é o segredo? É você conseguir extrair o máximo de lucro que uma trade estiver te oferecendo. E aí vale a pena fazer estatísticas. Qual que é a média? Quando eu acerto, quantos por cento normalmente eu ganho? Ah, minha média é essa. Tá, aí você coloca no Excel e vê. Se eu puser 1,2, quantos por vezes isso acerta? Quantos 1,3 esse valor? Aí você começa a fazer estatísticas para te dar a melhor saída no lucro. Não a saída no prejuízo, mas a melhor saída no lucro. Pra você poder abocanhar a maior fatia possível. Isso é muito importante. Então, quando você consegue fazer esses cálculos, você consegue determinar qual que é a fatia mais maior do bolo. Então você tem jogou a média do bolo é de 1 quilo. Tá, eu quero abocanhar 700 gramas. 1 quilo vai ser difícil, mas 700 gramas. Agora, o problema é quando você quiser abocanhar 1,2 kg e tem 1 quilo.
E essa é uma coisa muito importante que eu demorei para aprender e perdi muito dinheiro até aprender isso. Tu nunca vai tirar do mercado aquilo que tu quer. Tu vai tirar do mercado, se é que tu é bom, aquilo que ele quer te dar. E isso é uma coisa que a gente tem que saber identificar também. Porque às vezes a gente quer tirar do mercado aquilo que o mercado não vai te dar naquele dia. Quanta gente perde conta em dia que o mercado fica lateral, tu olha a diferença da abertura e do fechamento, deu 20 pontos. O mercado foi lá em cima, foi lá embaixo, foi lá em cima, foi lá embaixo. O cara compra errado, vende errado e perde a conta, sendo que não era um dia para ele operar. O mercado está lateral, tem técnicas para ganhar dinheiro com o mercado lateral. Mas se tu não tem essas técnicas, fica de fora. Amanhã tem mercado de novo.
Na verdade, você tem que estabelecer qual que é a tua tática. E dentro da sua tática, o que é muito difícil também as pessoas captarem, é que você vai estar errado. E aquele dia talvez seja ruim para você.
Na
É o dia que
verdade.
você guarda a viola e vai embora para casa e perdendo o mínimo possível.
Pessoal, uma coisa que é muito importante e é muito difícil de a gente conseguir entender isso, vocês podem ver que a gente já fez vários podcasts. Nós estamos gravando esses podcasts, vocês vão verificar isso porque a gente sempre diz a data que a gente está gravando, antes de o site estar tá no ar e ter material ali. Mas vão ter materiais no site, vai ter Excel, vai ter artigos, vai ter uma série de coisas. E vocês vão ver que em nenhum momento a gente fica falando: olha, usa esse setup, compra aqui, vende ali, porque isso aqui vai dar dinheiro. A gente está aqui, se tu for somar, tem X horas de gravação, tem muito material para vocês olharem no site, e tudo que a gente fala é frisando o backstage do trade. Gerenciamento de risco, onde colocar o stop, risco retorno, ou seja, tudo aquilo que tu precisa fazer para proteger o teu patrimônio. É fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer, é muito difícil de fazer. Eu não consigo fazer ainda. Sabendo tudo isso, eu sei tudo isso, o André tem muito conhecimento a respeito de gerenciamento de risco, de parte técnica, de tudo. E ele me passa isso, eu tenho acesso full time a ele e ainda assim eu não consigo fazer, porque é muito difícil de fazer. Então, só fazendo uma contextualização, para que você seja um trader de sucesso, a principal característica que tu tem que ter, na minha opinião, é ser disciplinado. Então, se tu for disciplinado, tu tem meio caminho andado. Se tu for disciplinado e conseguir fazer 90% das coisas que a gente diz aqui, a probabilidade de tu ganhar dinheiro no longo prazo é muito grande, e eu nem tô falando de setup, assim, ó, cada vez eu me convenço mais que se tu comprar ou vender é o que menos importa nesse mercado. Se tu tiver todo o resto que a gente vem falando, a probabilidade de tu ganhar dinheiro é muito maior. Então, não sei, André, se tu quer fazer alguma consideração final aí pra gente ir pro final do nosso podcast de hoje.
Ó, tem um livro fantástico, chama, acho que é Michael Douglas, né? O Trader Disciplinado, Disciplinated Trader. E tem áudio também ele. Esse cara é muito famoso. É o Papa. Eu recomendo todo mundo ouvir isso, porque é basicamente isso. Depois de algum momento, porque algumas coisas elas podem mudar. Tipo, setup, cada um vai ter o seu, vai ser diferente. O jeito de operar vai ser diferente, etc. Tudo isso pode mudar. Mas como tudo na vida, tem algumas que são regras universais. E a gente está to tocando em assuntos muito, focando muito em regras universais. Aquelas que não importa quem fale. Pode ser o André, pode ser o Vinícius, pode ser o Paul Tudor Jones. Elas são universais, é que nem gravidade. Você não tem como fazer um cálculo matemático de física sem levar em conta a gravidade. Ela é universal. A mesma coisa se torna a trade. Trade é universal. Expectativa de lucro, position size, risk management, todo o resto.
Show de bola. Eu acho que vocês tiveram informações importantes aí que vocês vão poder utilizar e colocar no operacional de vocês, digamos assim. Lembre-se de fazer o review na plataforma de onde vocês estiverem nos ouvindo. Quem quiser entrar em contato mandando sugestões de pauta, pode enviar e-mail para contato@papodetrader.com e lembre-se de acessar o nosso site, www.papodetrader.com, e nos siga nas redes, @papodetrader. Acho que é isso aí, né, André?
É isso aí, abraço para todo mundo.
Valeu, um abraço, tchau, tchau.